Você com certeza já se perguntou o que teria acontecido em alguma situação da sua vida se as coisas tivessem se desenrolado de forma diferente. E certamente já se perguntou o que poderá acontecer se determinadas coisas mudarem, ou continuarem a ser como estão. Imaginar possibilidades futuras e reimaginar cenários passados é uma das características mais sofisticadas e talvez mais únicas da mente humana. A capacidade de fazer suposições e demais é a raiz da inteligência. Todas as invenções, as descobertas, as ações e decisões que constroem a história individual e coletiva do mundo em todos os níveis, no fundo, soa respostas à mesma pergunta. Mas e se? Nessa série, essa pergunta foi e será feita inúmeras vezes. Imaginamos vários cenários em que a realidade poderia ser completamente diferente do que ela de fato é. E a partir daí, usando as ferramentas da ciência, tentamos construir esses mundos alternativos da maneira mais concreta possível. Ou não. Bem-vindos, pessoas. Bem-vindos para uma nova série que a gente está começando hoje, um experimento. A gente vai começar a fazer um exercício, que é um exercício que, se por algum lado as pessoas podem criticar de não científico, porque a gente está lidando com o contrafactual, com o mundo da imaginação, por vezes, por outro, ele usa muitas ferramentas científicas para chegar lá. Ou seja, não é só chute, é sim basear as suas hipóteses nos contextos daquela época e em mundos hipotéticos. A gente está começando aqui hoje com um tema de história. O formato do programa é um pouquinho diferente. Antes de mais nada, eu queria apresentar quem é que está aqui comigo. Eu estou aqui com o Will.
Do lado azul da lua.
Com Pena.
É, adoro instrumentos mentais.
Ok, com Barbado.
Direto da República do Guarani.
Tá, excelente. Pois bem, então, as regras do jogo são as seguintes, gente. A gente vai estar aqui, vai ter um tema nesse episódio, um tema bem curtinho, e durante meia hora eles vão elucubrar o que seria do mundo se aquele ponto em específico fosse ligeiramente diferente do que foi da realidade. Você está falando aqui da história, então a gente vai voltar ao passado e vai mudar algum fato importante. Mas é claro que essa série não vai ser só histórica, a gente vai entrar em outros ramos da ciência para também começar aqui a hipotetizar e se divertir, claro, nesse caminho. Senhores, tudo certo? Podemos começar?
Bora! Uhul.
Beleza, vocês têm meia hora para discutir sobre o primeiro assunto. E é claro, a gente tem que começar com um assunto sempre bombástico. Senhores, e se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? Começando agora, meia hora.
Then they will have my dead body, not my obedience.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar.
A maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
Contrafactual.
Só pra começar, eu achei legal que você disse que você não colocou que se Hitler não tivesse existido.
Sim.
E por que, que eu me incomodo muitas vezes que as pessoas adoram falar, ah, se Hitler não tivesse existido? Porque o Hitler é fruto do seu meio e as ideias de Hitler nunca teriam ido à frente se as outras pessoas não tivessem concordado com ele. Então a gente tem que entender que naquele contexto que, né, do nacionalismo exacerbado e dessas ideias de eugenia e tudo mais, aquilo fazia sentido para aquelas pessoas. Então é muito demonizar Hitler e colocar toda a culpa nele. Então fica assim muito fácil para você se desculpar, quase como uma desculpa. Ah, não, foi Hitler, se não fosse ele, tal. Então, assim, primeiro, o contexto daquela época privilegiava muito esse tipo de pensamento, né? Então a gente já pode partir daí. Existia todo um contexto ali.
Só ainda voltando à figura dele, boa parte do que ele falou e, por fim, praticou são anteriores a ele. Ele, claro, vai dar cabo talvez no sentido mais forte do termo, mas são ideias pretéritas a ele.
É, por exemplo, existem casos de antissemitismo antes da Primeira Guerra Mundial.
Claro que sim. Mas é muito fácil você culpar, demonizar, transformar tudo preto e branco. Fica fácil, assim. Você acaba aparando as arestas de uma forma muitas vezes errada, e aí você conclui, basicamente, como um filme hollywoodiano, o bom e o mal.
Exato. Então, vamos pensar, se a Segunda Guerra não tivesse acontecido, por que ela não teria acontecido? Acho que é importante também a gente entender se ela não tivesse acontecido, mas o que que levou ela a não acontecer?
Com essa nossa pergunta, a gente também trata que a Primeira Guerra Mundial, ela realmente foi a guerra para acabar com todas as guerras, né? Porque...
aí funcionou.
Ela realmente funcionou, não houve mais um conflito gigantesco, né?
Então, provavelmente, a Sociedade de Nações teria funcionado para começar a conversa.
A Liga das Nações, sim. Exatamente.
A Liga da Justiça.
Ela não teria que virar a ONU. Na verdade, ela seria o que hoje é a ONU, só que, como nós sabemos, a Liga das Nações fracassou em manter a paz mundial.
Sim. Será que ela teria funcionado, então? Seria ela que teria segurado? Porque, assim, a gente está falando de um contexto ali onde a Alemanha está com aquele sentimento, né, revanchista e tudo mais, essas ideias nacionalistas estão exacerbadas, o preconceito fortalecido das pessoas, e aí, o que aconteceria?
O legal, Pena, que você falou desse sentimento do alemão de ter perdido a guerra por culpa de duas nações, Inglaterra e França. Porque, se você lembrar no final, realmente essa pergunta, se a Segunda Guerra não tivesse acontecido, ela poderia não ter acontecido. Mas ela aconteceu justamente por culpa dos vencedores da Primeira Guerra, porque o próprio...
Woodrow Wilson.
Obrigado. O próprio Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos na época, ele tem cartas pessoais dele com o primeiro-ministro da Inglaterra na época, o Lloyd George, reclamando do jeito dos franceses lidarem com a derrotada Alemanha, né? Porque a ideia do Woodrow Wilson era evitar uma futura guerra por revanche.
Tanto é que ele escreve os chamados 14 pontos, que seriam a cartilha para a Sociedade de Nações funcionarem. Mas acabando, essa cartilha não foi seguida. Até porque o próprio Estados Unidos não vai fazer parte da Sociedade de Nações, né? Logo quando da sua criação.
Justamente por causa da teimosia francesa. Não querendo demonizar os franceses, porque vocês sabem, fuck the French, eu odeio os franceses, mas a maior culpada de toda essa situação foi a França junto com a Inglaterra, porque no fim a Inglaterra também queria uma indenização um pouco maior da Alemanha, né? Então você vê essa Alemanha totalmente derrotada, humilhada para sua pior inimiga, a França, né? Que também, narizinho empinado do jeito que era, né? Já sabe, né? Então, você tem todo esse problema acumulando, aí você tem uma década de 30 totalmente conturbada, você vê as democracias ocidentais falhando em conter o terror vermelho, né, da Revolução Russa, né?
E a crise de 29 vem e bota a nocaute, né?
Exato. Aí você tem a terceira via aparecendo, o fascismo do Mussolini na Itália, e esse fascismo se espalhando, indo essas ideias para a Alemanha, para a Espanha, inclusive para as nossas queridas Américas, né? Então, você tem todo esse... O palco estava montado.
Mas então, Barbado, eu vou pegar daí. Então, vocês estão ainda elucubrando por que não teria acontecido. Então, eu vou dar um contexto para ficar mais claro, porque eu quero saber as consequências. Vamos, do partido do que vocês falaram, vamos ser idealistas.
Sim, então
aqui.
Vamos imaginar que a França
Woodrow
não é...
Woodrow Wilson funcionou, exatamente. Woodrow Wilson convenceu a França e a Inglaterra, eles não tiveram...
Não ficaram sacaneando.
Não tiveram um sentimento revanchista tão explícito para com a Alemanha. Na verdade, eles conseguiram incluir a Alemanha e fizeram uma reconstrução nos moldes que, de fato, foi feito na Segunda Guerra.
Perfeito.
E a República de Weimar funcionou realmente, né?
Exatamente. Então você teve um plano Marshall, que não foi Marshall, foi um plano franco-anglófono para a Alemanha, para a reconstrução da Alemanha na década de 20.
Anglo-francês.
Ou anglo-francês, ou franco-anglófono, na Alemanha na década de 20. A Liga das Nações funciona e isso consegue evitar a Segunda Guerra.
Mas o Partido Nazista vai ao poder?
Não vai ao poder porque a Alemanha não está destruída.
Porque a República de Weimar funciona, entendeu?
Isso. Mesmo durante a crise de 29, que acontece de qualquer forma, a Alemanha não perde tanto mais quanto os outros. Então, assim, parte disso foi por conta da crise de 29. Então, a situação é, não há partido nazista no poder. Ele existe, mas ele é minoritário. A República de Weimar funciona. A Liga das Nações está funcionando, evitando os conflitos próximos que aconteceram entre as duas guerras. A gente chega em 1939 sem grandes tensões, pelo menos sem grandes tensões, entre o que viria a ser Eixo e Aliados. O ponto é, há paz no mundo, mas ainda há a União Soviética. E daí?
Bom, a primeira coisa é, não existe perseguição aos judeus, aos ciganos, aos negros, e 60 milhões de pessoas estão vivas. Começamos daí.
Nós temos que lembrar que o preconceito ainda vai existir.
Uhum. Sim, acho que o preconceito é anterior, né? O preconceito já é bem anterior.
A perseguição esquematizada, industrializada dos nazistas não vai ser colocada em funcionamento, né? Isso já é um ponto positivo, já.
Perfeito. O que mais?
Israel talvez não fosse criado da forma como foi.
É verdade.
Talvez até demoraria ou até nem existiria, né? Uma Israel, talvez, porque sem a ameaça dessa perseguição, desse genocídio, os judeus ficariam mais sossegados, digamos assim, nos países onde estão.
E também, né, não teriam recebido tanto amparo, né? Como eles acabaram recebendo por
conta
do
movimento sionista não teria crescido tanto quanto cresceu, exato.
Ou seja, a instabilidade atual do Oriente Médio seria bem mais diminuta.
Ou não, né?
É difícil falar porque tem outras forças.
Lembremos que os ingleses durante a Primeira Guerra tinham prometido aos árabes de criar a Grande Arábia quando o Império Turco Otomano fosse acabado, né? No fim eles não criaram, acabaram
essa promessa é muito antiga e nunca foi cumprida. Mas assim, coisas importantes. O mundo não teria sido polarizado em dois eixos no final da Segunda Guerra, né? Que a gente viu. Principalmente a questão do capitalismo e a do comunismo e os americanos e russos que saíram totalmente fortalecidos dessa...
Mas a gente ainda tem a União Soviética aí, pena. Não teria a União Soviética.
Ainda temos, mas aí a gente não teria essa polaridade, talvez. Existiria uma terceira força ali na Europa, principalmente na Alemanha. A Alemanha encabeçaria uma...
Então, isso que eu queria falar. Na ideia de, tipo, a Alemanha de hoje, que nós conhecemos hoje como a principal potência europeia na época, talvez ela surgisse antes, na década de 30, na década de 40, porque pensando assim, sem Hitler no poder e sem a Alemanha ter todo aquele boicote e tendo que pagar toda a indenização da Primeira Guerra sozinha, ela não estaria tão destruída. Eu acho que ela estaria preparada para aguentar o crash de 29. Aguentando o crash de 29, ela, a Inglaterra e possivelmente a França, eles teriam segurado a Europa inteira. Então a gente poderia ter visto até uma União Europeia mais cedo ainda.
Sabe? Provável. Porque aí não teria ter essa necessidade tão, tão clara da Europa ter se dividido em duas e você ter os americanos entrado nesse palco. Acho que os americanos teriam ficado um pouco mais de lado ali, não teriam se fortalecido tanto, porque o dinheiro que eles ganharam por conta da Segunda Guerra foi absurdo, alavancou muito
os Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos eram muito isolacionistas também, né?
Também, eles também demoraram para entrar. Eles demoraram para entrar na guerra, eles tentavam ficar ali de boa.
Tanto foi essa a grande questão que fez com que eles não abraçassem uma ideia genuína americana, que seria a Sociedade de Nações. Pelo fato de ainda se manter nessa política isolacionista, a coisa não vai deslanchar logo ao final da Primeira Guerra e, consequentemente, a gente vai ter o início ali das raízes que vão levar à Segunda Guerra, contando ali na história que nós conhecemos. Então, provavelmente, os nacionalismos até existiriam, eu acho que seria inevitável.
Sim, porque nós estamos esquecendo nosso querido amigo Mussolini na Itália, né?
É verdade. O fascismo ainda estaria vivo ali, estaria forte.
E existe um grande fantasma, que é a União Soviética. Então, a possibilidade de você ter uma revolução tal qual a bolchevique no seu quintal é uma ameaça viva.
Seria uma grande ameaça.
Aí eu pergunto uma coisa então, gente. Vocês falaram que é possível que houvesse uma União Europeia antes do seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, a origem da União Europeia é da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que foi uma organização feita para evitar que a Alemanha e a França voltassem a guerrear. Pós-Segunda Guerra Mundial. A gente não teria essa comunidade europeia. Então, por que que os nacionalismos seriam perpassados e haveria esse sentimento europeu tão grande?
Interessante, Fencas. Quer dizer que, assim, privilegiaria o nacionalismo nesse contexto. Cada qual fortalecendo o seu próprio Estado mas aí entraria naquele caldeirão fervente.
Mas
em algum momento...
é a paz armada da Primeira Guerra tudo de novo.
Tá, então, vocês estão acreditando... Eu dei esse cenário. O cenário que a Liga das das Nações funcionou e não tem um nacionalismo tão exacerbado quanto pré-Primeira Guerra. Mas ainda assim, ele não morreu. Você continua com o nacionalismo lá.
Talvez não o nacionalismo como nós conhecemos, mas um nacionalismo empregado contra o comunismo. Fazer, por exemplo, da Alemanha, o que seria o que ingenuamente o Neville Chamberlain acreditava, fazer da Alemanha o escudo protetor da Europa contra a ameaça vermelha.
Interessante,
entendi,
hein?
Entendi. Então seria realmente um plano Marshall.
Sim.
Um plano Marshall pré-Segunda Guerra. Sim, mas que não
você,
existe.
Lembrando também, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha Ocidental estava se reconstruindo, eles acabaram indo para um lado mais social-democrático, para poder não dar brecha aos trabalhadores alemães que sobreviveram à Segunda Guerra a tentarem, não, vamos pegar em armas e fazer uma revolução socialista, assim como aconteceu na Rússia. Então, por isso que eu estou falando que aconteceria, sim, essa possível União Europeia, ou união entre o eixo Alemanha, o eixo seria Alemanha, França e Inglaterra contra o perigo vermelho, né? Porque se você reconstruir a Alemanha depois da Primeira Guerra direitinho, ela vai aguentar as pressões socialistas, porque aí sim, você teria as ideias que surgiram nos anos 50, surgiram nos anos 30, nos anos 20, entendeu? É.
E nesse contexto, onde que a Itália se alinha?
A Itália também, ela talvez se ela fosse tratada melhor nas conversações de paz, né? Porque até o Brasil participou das conversações de paz da Primeira Guerra, e a Itália, que perdeu 2 milhões de soldados, ganhou só uma cadeirinha e nada de território, né? Uhum. Então, se você tratar bem a Alemanha, você acaba tratando bem a Itália, né? Você vai acabar dividindo a Áustria, a Hungria, esses países vão cair.
Mas sem a Segunda Guerra para aproximar tanto a Alemanha da Itália, talvez eles também não se aproximassem ali. É difícil falar.
Não, sim, mas a Itália, ela se manteria ali, entendeu? Tipo, no come quieto. Se ela fosse tratada melhor na mesa, pelo menos isso sou eu pensando, né? Se ela fosse tratada melhor...
Não, gente, aqui são vocês pensando. A gente tá no mundo das ideias.
Mas faz sentido, não. Faz sentido, Matheus.
Se ela fosse tratada melhor nas mesas de negociações, não haveria brecha para soldados revoltosos como Mussolini montarem o grupo dos combatentes, dos ex-combatentes italianos da Primeira Guerra, que vai virar o Partido Fascista, né? Os camisas pretas.
Ou seja, o Mussolini, mesmo que Mussolini venha subir no poder, ele teria um poder muito mais reduzido, ou não com o mesmo foco que se deu.
E a monarquia italiana talvez sobreviveria, assim como a monarquia espanhola sobreviveu. Então você teria mais uma monarquia constitucional na Europa.
Que legal, um bom pensamento.
O rei Vítor Emanuel II, ele só vai perder o poder por causa da subida do Mussolini ao poder, entendeu?
Qual o tamanho que teria a União Soviética agora?
Boa pergunta.
Ela não chegaria abocanhando a toda a região ali da chamada Cortina de Ferro.
Exato, né? Porque ela não teria o pretexto, para ter feito
Sim,
isso.
Sim, ou talvez até pudesse chegar, mas aí chegaria tempos depois, né?
Gente, a Polônia sobrevive, é isso mesmo?
A Polônia sobreviveria, sim, ela existiria.
Gente, que felicidade, cara. A Polônia
Olha
não morre.
Olha só que cenário bom.
Mas tem um fator, a gente já volta para a União Soviética, que tem um fator que a gente não mencionou ainda, que é o terceiro ponto do eixo. E o Japão, gente?
Fiquei pensando sobre o Japão.
Pois é, o Japão, ele não tem a desculpa da Itália. Ele foi tratado bem nas mesas de negociação, tanto que todas as ilhas e colônias da Alemanha no Pacífico, o Japão que tomou conta.
Isso, pós-Primeira Guerra.
Mas o Japão ia continuar com a briga dele com a China ali.
Ele ia continuar a briga com a China. Mas aí você
não
pensa...
Ele não teria nenhum outro apoio de fora, eu acho que ficaria aquela luta interna deles ali.
Eu,
né,
imaginaria assim, o Japão, ele ia se aproveitar, ia ocorrer a guerra sino-japonesa, mesmo com a Liga das Nações
batendo
o martelo, falando que não. Lógico, o Japão ia sofrer retaliações econômicas. Os Estados Unidos não ia meter o bedelho na China, porque os Estados Unidos tá ainda no isolacionismo, né? Então, eu pelo menos vejo assim, a China, ela viraria um estado fantoche do Japão, cara. Assim como ele fez com a Manchúria. Porque a Manchúria, ela era um território, entre aspas, japonês, mas não era totalmente japonês, porque ele tinha um governo fantoche, né? Do último imperador chinês, né?
Sim.
Então imagine assim, o Japão conquistando as terras que ele precisa por causa do espaço agrícola e dos minérios que ele precisa.
Mas ele venceria, ele conseguiria invadir a China mesmo sem o apoio?
Mas aí essa questão, porque imagina assim, todo o petróleo que o Japão, 90% do petróleo do Japão precisava vinha dos Estados Unidos. Então talvez se os Estados Unidos acordasse, né, porque o gigante adormecido não ia acordar, né? Uhum. Eles não queriam que eles, os americanos iam querer outra crise de 29, né? Eles ainda estavam se reerguendo em 1939, 1940. Então, imagina que talvez se o governo dos Estados Unidos, Japão, para aí, pega esse tantinho da China aí, mas para aí, né? Deixa a China quieta, que senão eu vou parar de vender o petróleo pra você, entendeu?
Entendi.
Então talvez teria um limite, talvez a quantidade de território chinês que o Japão controlaria fosse maior. Então a China seria um país dividido em três: Japão, China nacionalista e China comunista.
E a China comunista sobrevive mesmo sem o crescer da União Soviética.
Não, aí talvez a China recebesse o apoio mais ostensivo dos soviéticos nesse ponto.
Isso que eu tava pensando. O Japão sozinho ganharia de China e União Soviética?
Não, acho que não.
Não.
Mas aí, Fencas, acho que o mundo... Aí é o que acontece. Acho que o mundo começaria a se importar muito mais com a questão da União Soviética crescendo. No momento
Sim,
que eles aliciam a China...
Terror.
Seria uma... provavelmente existiria ali uma tensão tão grande que poderia gerar uma guerra, uma nova guerra mundial.
Uma guerra fria acontecida antes. E mais quente do que a Guerra Fria que nós conhecemos, Aí, olha que interessante, só pra finalizar a parte do Japão. Aí você tem um Japão, ok, feliz porque pegou o território que queria da China... E tem o petróleo vendido pelos Estados Unidos, talvez um acordo por baixo dos panos para, Japão, protege a gente da Rússia aí no Oriente, beleza? Beleza.
Uhum. O Japão vira Cuba ali.
O Japão vira se a Alemanha é o escudo da Europa, o Japão é o escudo do Pacífico contra o comunismo,
ele é um infiltrado,
né?
Ali nas terras do inimigo.
Então, aí, o que acontece? Você tem o Japão segurando a Rússia no Oriente, a Alemanha e a Polônia e os outros países que não concordam com o socialismo na Europa, segurando a Rússia pela Europa. Então, ela teria que se expandir, né, apoiar algum outro movimento socialista na China. Então, a China, ela realmente... Então, imagina assim, toda a parte ocidental da China, toda a parte da direita seria japonesa, a parte sul seria a China nacionalista e a parte do meio da China seria a China comunista. Então você ainda teria rolando uma guerra civil ali entre chineses nacionalistas e comunistas, os comunistas apoiados pela União Soviética, e a China seria o que foi o Vietnã ou a Coreia do Norte, ou a Coreia, entendeu? Ela seria o país dividido entre democracia capitalista e o socialismo, né?
Eu acredito que, mediante a ameaça japonesa, a China seria simplesmente anexada pelo bigodão do Stalin.
Também.
Ele daria um golpe de mão e aí, sei lá, chegaria e falaria pro nosso querido Hirohito: agora é porrada comigo. Vamos ver como é que vai até o primeiro cair.
Então a atenção teria sido deslocada da Europa para o Oriente ali, para essa região do
extremo
Sim,
Oriente.
Sim, porque se você pegar para lembrar, quais eram as duas principais guerras em 1936 e 1937, tirando a Guerra Civil Espanhola? Era o Mussolini invadindo a Etiópia e o Japão do Imperador Hirohito invadindo a China.
Isso.
Então se você elimina o Mussolini do mapa, elimina o Mussolini desse mapa de guerras acontecendo, a única que sobrou é a guerra sino-japonesa.
Sim. Uhum. A Europa tá mais ou menos estável num ok, com a Polônia feliz sobrevivendo, e a grande tensão no extremo oriente. Indo na lógica do Will, uma guerra, um vencendo o outro, ou se não, chegando num consenso, e talvez o Muro de Berlim seria o Muro de Pequim.
Talvez, também, podia ser, né? Uma boa.
Cara,
uma boa.
Tô gostando desse cenário, viu?
Gente, 10 minutos pra acabar e uma pergunta. E o Brasil?
Pois é, aí que nós analisamos, né? O que que é o Brasil nessa época? Você vai acabar tendo o golpe do Vargas, certo?
Uhum.
Porque ele foi um golpe acontecido em 1930. O crash da Bolsa de 29, ele aconteceu mesmo, né? O Brasil, lógico, não estava tão preparado quanto a Alemanha nesse cenário fictício para aguentar. Isso vai ajudar que o governo governo do Washington Luiz seja derrubado pelo Vargas e seus, seus ajudantes, o Brasil vai viver uma ditadura.
Certo.
Muito maior do que, ela, do que, ele, do que os 15 anos.
É muito maior e mais extensa, isso, exatamente. Muito maior e mais extensa. Você não vai ter mais os integralistas, o movimento integralista brasileiro. Talvez ele exista, mas não tão forte quanto foi, tipo, nós somos o escudo contra o socialismo. A ameaça socialista vai acontecer.
Então, é essa questão. A ameaça socialista mantém, até fica mais forte aí.
Exato.
Supondo que o Brasil vai ficar mais do partido capitalista, né? Porque pode ser que não também.
Não, o Brasil vai estreitar os laços com os Estados Unidos, isso é óbvio, isso não vai deixar de ser.
Por que óbvio? Essa é uma boa pergunta. Por que é tão óbvio?
Não, então, eu não acho que isso é óbvio, não. Por muito pouco o Brasil não ficou...
Não, mas isso, eu acredito que isso é errado, cara. Eu acho que eu, pelo menos na minha visão, eu acho que o Vargas, ele nunca foi tanto assim de ir pro lado do eixo, né? Havia pessoas do movimento integralista dentro do governo do Vargas que queria que isso acontecesse, isso é óbvio. Mas o Vargas em si, ele não era, ele era ditador, mas ele não era tão louco assim de, tipo, pô, virar um fascista no quintal dos Estados Unidos, entendeu?
Olha que o fascismo tava muito forte aqui no Brasil, hein?
Mas não nesse cenário que nós estamos, entendeu, Pena?
Nós temos ingredientes que ajudam isso, né?
Na Argentina, por exemplo, tava aliado com o fascismo.
Ele até poderia, sei lá, encampar a ideia fascista e fatalmente o Brasil seria invadido pelos Estados Unidos.
Sim. Talvez.
Ou acontecer com o Brasil o que aconteceu com Cuba depois. Sofreu uma série de embargos e ele ficar aquele samba de uma nota só na América.
Exato.
Não, então, aí por essa proposta, provavelmente o Brasil vai se sentir melhor das ideias capitalistas da coisa, né? A minha dúvida é, será que ele descambaria pro comunismo? Acho que não, né?
Não.
Até porque ele ali não estaria cercado, né? Seria muito complicado para ele.
Não teria tanta influência, e eu tô imaginando, vocês colocaram lá atrás, que com o isolacionismo norte-americano, era um isolacionismo americano, ou seja, doutrina Monroe,
sim,
século XX.
Isso, exatamente.
Big Stick na veia.
Big Stick na veia e América para americanos.
Exato.
E lembrando que em 1910, 1912, graças ao nosso querido Barão do Rio Branco, as relações Estados Unidos-Brasil estavam bem fixadas, entendeu? Então você tem essa ideia do Brasil querer virar uma subpotência nas Américas, tipo Estados Unidos cuidando que o comunismo não se espalhasse
então,
no
Brasil,
norte.
Então o Brasil ficaria América ficaria fortalecida como um todo e viraria um grande bloco, talvez.
O grande bloco americano, sim.
E o Brasil seria o cão de caça na América do Sul.
Seria o cão de caça.
O Pluto.
Perfeito.
Seria o Pluto.
O Pluto dos Estados Unidos. Olha que interessante. Então talvez a gente seria mais americanizado ainda. Talvez antes, começasse antes a influência,
sim, sim,
não sei.
Sim. Aquele imperialismo sedutor dos anos 30, 40, viria
perfeito.
Muito tempo antes, né?
E a Amazônia já estaria tomada completamente.
A borracha não seria mais nossa, a borracha é dos gringos. Sabe a Fordlândia, aquela cidade abandonada
nossa
pelo Ford,
senhora.
Ia ser reconstruída. Já...
E a Argentina, nada de fascismo, a Argentina alinhada com os Estados Unidos.
Perón provavelmente não teria subido ao poder, né?
Não teria.
Ele sobe em 43.
Ou seja, então vamos recolocar aqui. Configuração do mundo no meio da década de 40, quando acabaria essa Segunda Guerra que nunca aconteceu. Na Europa, uma divisão muito clara entre o bloco capitalista e socialista, sendo que o bloco socialista, a União Soviética, não teria chegado tão à frente do que viriam ser as suas repúblicas conquistadas, né? Não teria invadido a Polônia, não teria ido até a Alemanha, basicamente.
Eu arriscaria dizer que seria o bloco mais fraco do que o bloco socialista da nossa Guerra Fria, sabe?
Mas talvez uma União Europeia anterior, a gente deixou essa possibilidade...
O eixo capitalista Alemanha, França e Inglaterra, né?
eu não diria uma União Europeia, talvez uma OTAN.
Uma OTAN sem os Estados Unidos.
Mas, gente, uma coisa que eu queria ter colocado que não consegui era a ciência na Alemanha era muito forte. Pode ser que eles teriam se fortalecido a Europa, né? nesse sentido.
A Lua seria alemã.
A Lua seria alemã.
Provavelmente bem antes de 69.
Eles desenvolveram os primeiros foguetes, eles tinham realmente um avanço científico e tecnológico absurdo.
E lembrando, e sem as crises que desencadearam devido a aquela porcaria de paz que os franceses fizeram na Primeira Guerra Mundial, que no nosso caso não aconteceu, que no caso aqui do nosso cenário fictício, né? A Alemanha, ela não teria dado, não teria tanta dificuldade de financiar esse tipo de estudo. Tanto Sim. que para mostrar que, ó, nós conseguimos fazer uma coisa que os socialistas não fizeram. Então, realmente seria uma Guerra Fria, só que não com os Estados Unidos.
Seria uma Guerra Fria, com a Alemanha encabeçando o bloco europeu ali.
Exatamente.
Mas qual a diferença da Guerra Fria que vocês estão me colocando aqui? É uma guerra tripartite. A gente tem uma Alemanha liderando um bloco europeu muito forte, um bloco capitalista europeu muito forte. Tripartite não, são quatro forças, né? Uma um pouco menor, mas a gente não pode desconsiderar. Tem a União Soviética e China... com uma grande tensão no leste asiático contra o Japão, que é essa terceira força, talvez próximo aos Estados Unidos, talvez não, a gente
Sim,
não entrou muito nisso.
Sim, porque estava sendo financiado pelo petróleo, acho que cai cambaria.
Próximo aos Estados Unidos, então não haveria um Pearl Harbor e não haveria Hiroshima e Nagasaki,
Perfeito.
Obviamente.
Pelo menos não pelo lado dos Estados Unidos, né?
Pode ser que em todas as realidades alternativas sempre cai uma bomba atômica ali, a gente não
Exatamente.
Sabe.
Exatamente. Em 44 vai cair uma bomba atômica no meio da China,
não,
né?
Não, que na China? Vai cair em Moscou.
Em Moscou, no meio de Moscou. Ah, aí a gente não sobrevive mais. Se fosse assim, a gente estaria morto.
Não, mas pensa okay. assim. Pensa assim. Quem lideraria a pesquisa nuclear? Os alemães, que lideraria a pesquisa dos foguetes também.
Ah, mas China e União Soviética iam ter a bomba rápido também, cara. Não ia ser tão fácil jogar em Moscou assim e sair impune, cara.
Eu também acho improvável, mas assim, é uma possibilidade. Se a história tem que continuar e tem que cair uma bomba nuclear, o meu palpite seria na China, mas
Eu
quem sabe...
Eu acho que cairia em Hiroshima do mesmo jeito.
Como diria o doutor, né? Como diria o doutor, existem pontos fixos no tempo.
Exatamente. Tem que ter duas armas nucleares aqui. E uma última potência, que não pode ser esquecida, que é onde a gente está, que é a potência americana, que é o bloco americano, com o Brasil sendo o Pluto dos Estados Unidos na América do Sul. Gente, a gente está descrevendo, nesse momento, 1984, né?
É. Mais ou menos.
É basicamente isso, quase.
Sensacional, gostei muito, cara.
Bom, a gente poderia continuar aqui e prever como seria o restante do século XX, mas acabamos de escrever os anos 1940. Querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado. Se você discordar da gente, se você quiser complementar, se você achar que a gente está ficando completamente maluco...
Faça o seu cenário e mande pra gente. Isso vai ser muito legal.
Me convença.
Exatamente. Tenta a partir desse cenário que a gente colocou, Liga das Nações funcionando.
Transforma
e diga...
isso numa partida de Civilization, é isso?
Exatamente. Mostra pra gente onde a gente errou, mostra pra gente o que mais poderia acontecer. Enfim, se diverte aí, como a gente se divertiu em fazer. Até a próxima, gente.
Abraço.